Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Nobunaga, filho do príncipe de Owai, é um espírito claro e forte, porém ímpio, servido por uma vontade enérgica e resoluta. Bate em 1573 a poderosa família Ashikaga, e quem então mantinha no poder o seu 15º Rogun por ela impor em Toshi aqui, e alça mão das rédeas do Estado, fazendo-se Daijin, ou grande ministro do interior. Como subiu em luta a Ber com os Daimos, cuja supremacia militar tem em mira destruir em favor do poder áulico. Desiste da eleição shogunal, mas também não consente que elejam outro, deixando vago esse cargo que depois de Yoritomo não havia sofrido interrupção, e entra a governar em nome diretamente do imperador, a quem assim consegue soerguer um pouco do fundo rebaixamento político em que o tinha deixado o feudalismo militante. Uma vez seguro do poder, não são todavia os daimos a sua primeira preocupação, mas sim a milícia religiosa, é que os budistas, riquíssimos e cheios de prestígio nos seus alcáceres monásticos, com vassalos prósperos colhidos entre os mais terríveis samurais e roninos, se haviam constituído em uma força de guerra e guerra superior à dos próprios príncipes feudais, porque a seu favor laborava o espírito religioso do povo. Ora, Nobunaga compreende que, governando em nome do imperador e sendo o shintoísmo a religião do Estado, seu poder não passaria de fissão se persistisse de pé a arrogância dos sacerdotes budistas, para afirmar, pois, o princípio da sua autoridade e o prestígio moral do governo. Era preciso, antes de mais nada, aniquilar a supremacia dos bonzos, empresa que a todos se afigurava a mais louca das quimeras, já as convenções espirituais estabelecidas pelo falo trono entre as duas religiões dominantes, já pela boa organização das forças de que dispunham os budistas, já pelo mau efeito que produziria nas camadas populares o caráter sacrílego do sucesso, e já enfim pela solidariedade que existia entre os sacerdotes de Buda e certos príncipes poderosíssimos do norte. Foi ainda então que Nobunaga, em má hora para os seus patrícios, pensou em tirar partido do cristianismo que por esse tempo prosperava exuberantemente ao sul do arquipélago, depois das suas tentativas quase frustradas no continente chinês. O Japão havia sido descoberto acidentalmente pelos portugueses em 1542. Como explicarei adiante, São Francisco Xavier, acompanhado de frades agostinianos, dominicanos e franciscanos, tentara desembarcar em 1549 no porto de Kagoshima, repelidos para Yamaguchi e depois para Kyoto, conseguindo afinal estabelecer-se ao sul com o seu humilde exército de missionários. Foi tal o bom êxito dessa piedosa campanha, reforçada mais tarde pelos jesuítas espanhóis, foi tão fecunda a catequese, que na época de Nobunaga, 30 anos depois do início dela, havia no império 200 igrejas católicas e 500.000 de convertidos, entre os quais principescas famílias de Kyushu e muita gente da melhor nobreza que chegou a chamar por sua conta novos missionários Yoroimil. Tanto assim que em 1581 o príncipe Sendai enviava ostensivamente uma embaixada a Felipe II de Espanha e aos papas Gregório III e Sisto V, apresentando-lhes os votos dos católicos do Extremo Oriente. Pois bem, Nobunaga, político hábil e homem cético, achou meios de chamar a si os cristãos novos e com este conseguiu levantar as forças de Kyushu contra os budistas, assaltando logo, sem dar tempo aos daimos de acudirem, o monastério de Eijezen. Depois de formidável resistência, foi tomado e reduzido a cinzas com o despojo dos que o defendiam. Em seguida, antes que lhe esfriassem as armas, volta-se para o Dihan Yuanji em Hokkaka, onde se praticava a seita Shishio. Neste, porém, envolvia-se o feito muito mais duvidoso. O monastério tinha 5 redutos exteriores, guarnecido de fossos e valas, e não perdera a ocasião de engrossar as suas forças enquanto o outro era atacado. A primeira investida foi como se os assaltantes se abismassem num sorvedouro infernal. Os sitiadores só tiveram notícia do resultado dela vendo descer as águas mortas do canal um enorme e sinistro trujunco carregado até as bordas de orelhas e narizes decepados. Era tudo o que voltava da expedição. Nobunaga insiste, ataca de novo é repelido, e afinal, a força de atividade e pertinácia logra vencer o primeiro reduto, e depois o segundo, o terceiro, todos os outros, e penetrar enfim no coração ardente da Alcaçova e escala a formidável cidadela, que arrasou no meia catom homem de 20.000 associados, bonzos, samurais, roninos, servos e concubinas. Destruída a resistência brudista, foi fácil ao airoso general Leral fazer o mesmo com a dos Daimos, cujas tentativas de reação-ação conseguiu logo ao nascedouro afogar em sangue, podendo ele depois disso dedicar-se de corpo e alma ao seu grande plano de reorganização feudal para dar ao império a unidade que lhe faltava e remodelar a quatru pelo seu peculiar ponto de vista cesariano, talvez, quem sabe, na intenção de, arvorando-se ditador, alçar-se com o próprio cetro pelo qual se batia agora, mas ao lançar em 1582 os primeiros alicerces do vasto edifício, caiu para sempre atravessado no coração por uma flecha que ninguém nunca descobriu de onde partira. Sua obra, porém, não morreu com ele. Nobunaga contava desaparecer de um momento para outro, e havia preparado para secundá-lo um homem cheio de vida e perfeitamente na altura da situação, um herói que ele inventara, um cabo de guerra, sem família e sem títulos, que fora seu palafreneiro, seu Beto, e de quem o general nos últimos combates tinha feito nem só seu ajudante de campo e confidente nos segredos do Estado, mas depositário dos seus futuros planos políticos e por eles responsável. Entra, pois, em cena o extraordinário Hideyoshi, conhecido na história pelo original cognome de Taiko-sama. Nada tendo por si que justificasse a ambição, além do prestígio pessoal, comer voltar-se por volta aos descendentes do seu próprio benfeitor, usurpando-lhes pelas armas o direito de sucessão no governo e obrigando-os ao extremo de rasgar o ventre para esconderem na morte voluntária e nobre infâmia da derrota. Ato contínuo, lança-se com um raio para as províncias de Nagato, cujos príncipes Daimos se haviam levantado a contestar-lhe o poder, e sobre eles investe com tal fúria que é de um assalto que os leva de vencida, mandando logo incendiar estâncias e castelos, e varrer a ferro e fogo os campos arrasados. Ninguém pode imaginar a que ponto de vertigem heróica na época entre os japoneses o desprezo pela vida. Enquanto Taiko-sama é ruidosamente aclamado em triunfo na frente das legiões vencedoras, que arrastam os prisioneiros escravizados e expõem na ponta dos chustos 40 mil cabeças de vencidos, Shibata, um dos melhores e mais altos samurais de Nobunaga, e que fiel à descendência do extinto chefe, se recusar a reconhecer a autoridade do usurpador, vê-se encurralado com a mulher e alguns últimos companheiros de desgraça no seu castelo de Fukui no Principado de Rechizen, sem outra expectativa além da rendição do inimigo que o não poupará de certo. Não se aflige, entretanto, ao contrário, arma um festim e durante toda essa sua última noite, ordena que em volta dele fervam as nãs danças e as cantigas sensuais das geixas. Ao raiar da aurora, em meio do prazer, Shibata enche pela vema a taça com que vai celebrar o brinde fatal, o adeus para sempre, antes porém de levá-la aos lábios e de entoar o cântico da morte, chama junto a si a esposa e diz ele, pousando-lhe uma das mãos na cabeça enquanto com a outra empunha o copo fatídico: tu, minha flor, como mulher, pode sair do castelo? Entre as geixas e bailadeiras ninguém te reconhecerá. Não tens como eu e os meus companheiros d'armas o dever de morrer cá dentro. Vai! Dou-te com gosto a liberdade e desejo que no domínio de outro homem possas encontrar melhor sorte e prosseguir na virtude que me deste todas as boas mostras. Vai, pode saída. Ela, por única resposta, toma-lhe das mãos o copo que ele havia enchido e é a primeira a romper o cântico funerário, o hino dos vencidos com honra. O coro responde e todos se prosternam para morrer. Calam-se de novo, no meio do lúgubre silêncio, acrescenta a esposa ajoelhando-se aos pés do marido: meu senhor, não me tire o direito de findar com orgulho ao teu lado, morta pelas únicas mãos a quem me devo. Abriu o kimono e apresentou o colo nu ele, desviando os olhos, arranca da espada e fere-a no coração. Depois, voltando-se para os mais, gritou: é a que raí, era voz para o incêndio e para o suicídio geral, de modo a que não encontrasse o inimigo, no meio das cinzas ensangentadas, nenhum troféu nem despojo com que pudesse ornar a vitória. Taiko-sama, que em virtude da sua baixa procedência não podia ser eleito shogun, nem mesmo grande ministro ou chefe de conselho, faz-se administrador geral, título que é precisamente a tradução daquele cognome com que ele passou a história, mas depois, submetendo a mão armada aos príncipes feudais e jungindo ao Estado a função das diversas seitas monásticas, dilatou por tal modo seu predomínio político, e por tal modo se fez senhor do país inteiro, em 1586, impurgou a hora que o elegeu você com uma bacuisto. É nada. Exibis vice-imperador. Esse cargo, até aí honorário e só preenchido pelos membros superiores da família Mikadual dos Fujiwara com direito simultâneo à presidência do Conselho Privativo da Coroa, tornou-se então efetivo e de poderes amplos, pois de um lado, aos olhos dos senhores feudais, representava a soberania aristocrática do trono como o intermediário entre este e do outro, perante o monarca, representava a nobreza armada e autoritária dos daivos siemos que Taiko Sama reconheceu o seu chefe militar. A golpes de energia, cada vez mais pronta, o vice-imperador estabelece a paz em todo o território nacional e, a poder de boa administração, consegue reorganizar a agricultura, desenvolver a indústria e lançar as primeiras bases do comércio exterior, que ainda não existia, mas, precisando por cálculo dar expansão ao elemento militar, sobre esse estado e aguerrido durante tantos séculos de luta civil. Concebe gigantesco plano de conquistar para o Japão a China e a Coreia, a pretexto de que já não pagava impostos pela imperatriz Jingogogo, e durante 5 anos, prepara-se para a formidável empresa, com grande contentamento dos daimos e dos samurais. Levanta fortificações, organiza esquadra, disciplina admiravelmente as forças de terra, e afinal em 1592, comandando ele em pessoa, atira-se com 80 mil homens sobre o continente asiático, atacando a Coreia pelas ilhas Iki e Tizima. Feliz em todas as batalhas, tendo já subjugado 3 partes da península coreana, cujo rei fugiu diante dele, e invade a China e logo vê, pelo bom êxito da primeira investida, sorrir-lhe no horizonte da guerra a vitória completa. Senhor e cônscio da sua fortuna que nunca desmaiara, dispõe-se, num alegre frenesi de ambição e glória, a ir, com as suas próprias mãos, fincar nas venerandas muralhas de Pequim o triunfante guião do sol nascente. Condulo a sua estrela não recuará. O colosso asiático retrai, treme, dominado pela vontade irresistível desses homens que nasceu das próprias armas e como as armas se arroja. O grande celeste impêmero vai, para sempre talvez, cair em poder da menor, exatrevida da nação do Oriente. Taiko Sama concentra as suas forças já multiplicadas, reúne em volta de si os seus primeiros generais. Nesse momento cíclico, porém, 15 de setembro de 1598, uma febre cerebral o acomete em pleno conselho deliberativo. Prega com ele em delírio ao fundo da sua tenda de campanha e dentro de uma hora o mata. A junta regencial que havia deixado a governar o império, ao saber do ocorrido, dá ordens às forças japonesas de recolherem em continente, sem mesmo negociar pazes com a China. Abandonando desse modo de uma campanha recomeçada sob os melhores auspícios e abrindo mão do que já estava conquistado sobre a Coreia. Dizem uns que houve, nessa estranha medida regência, perverta intenção de quebrar a fama póstuma do feliz dominador, alvo de muita inveja e ódio entre os seus próprios ministros. Outros afirmam a que estes contavam já com o fato, pois em segredo estava de longa data resolvido o envenenamento do chefe. Taiko Sama, entretanto, além do grande nome que deixou como general estratégico e valente, goza na história do seu país da reputação de exímio administrador. Alguns comendores estrangeiros o comparam a Henrique IV, que nessa mesma época focava em França as revoluções da Liga. Entre muitas outras coisas, a pátria deve-lhe os trabalhos de fortificações em Kyoto e Osaka, o aperfeiçoamento da indústria da porcelana e o desenvolvimento do comércio holandês, único que logrou fichar-se no país apesar dos vexames que em seguida sobrevieram. Se Taiko Sama conseguisse viver mais alguns anos, é natural que o Japão desde esse tempo entrasse em relações com o resto da Europa, pois isso fazia parte dos planos políticos herdados de Nobunaga. Planos totalmente destruídos pelo homem fenomenal que sucedeu. Sim, o maior vulto, maior e derradeiro, dessa limitada galeria de homens típicos do Japão antigo, vai surgir agora em Eas, levantando um novo marco na vida histórica da pátria e separando a sua época das épocas anteriores. A esse guerreiro, estadista e legislador há um tempo, caberá a glória de levar a efeito com um golpe decisivo o vasto plano de unificação feudal, concebido pelos seus grandes antecessores, e transubstanciar definitivamente a alma da nação inteira, moldando-a pela harmoniosa complexidade do seu próprio talento original e criador. Espírito sutil e forte, pela face contemplativa do gênio que o animava, mas sem o menor escrúpulo sentimental como todo homem de ação. Yas apresenta o arquétipo da ambição inflexível, irregrada, irregulhegove elevado à transcendência de ideal filosófico. E de alta linhagem, vem da família Tokugawa, colateral dos Minamotos onde procedeu Yoritomo, pertence por conseguinte à divina raça dos Mikados. E pouco antes se havia unido a uma irmã de Taikusama, a qual desdenhou pois por infecunda. O ex-homem sem entranhas, mas que conhecia profundamente o coração humano, pode ser chamado, a justo título, o Confúcio do Japão, pois dele, e só dele, sai o célebre Estatuto Constitucional das Assem Leis. Sucinto e sábio código que dirigiu o espírito público de sua pátria. Desde esse rente começo do século XVII até a contemporânea restauração Mikawao de 1868, e com cujo vibrante feixe de sentenças mosaicas conseguiram seus descendentes, em quem ali a exceção do primeiro filho, não houve um só capaz de secundá-lo, governar a nação durante 2 séculos e meio de paz fecunda e esplêndida prosperidade transformando-a, do grupo anárquico de sesmarias feudais que era, em um estado homogêneo, de caráter próprio e distinto, capaz, dessa era em diante, de impor-se ao mundo inteiro pela pureza original da sua arte, pela inexcedível perfeição da sua indústria, pelo requinte da sua afável cortesia e pelo nunca desmentido altruísmo patriótico dos seus heróis. Para governar teve que bater-se com os príncipes do sul e do oeste coligados contra ele, e jamais nenhum outro usurpador japonês, que este também o foi empossando-se do direito hereditário de Hiyeri, filho de Taikusama, encontrou para galgar o poder forte oposição pelas armas, mas nessas refregas, em que seus inimigos têm em pé de guerra 128 mil homens e ele apenas 75 mil. Yas realizou tais prodígios de valor, que os seus próprios vencidos o aclamaram entusiasmado. Depois de uma campanha de guerrilhas e escaramuças, fechou-se o combate decisivo para o dia 1 de outubro de 1600. As duas legiões tinham de encontrar-se no extenso planalto de Sekigahara, na província de Mino. Avistam-se ao raiar daquele dia e avançam de longe uma contra. Outra com igual denodo. Os príncipes de Satsuma comandam a direita dos coligados, Konishi o centro, e Tidaha, um cristão, dirige à esquerda, levando no loudel uma cruz vermelha sobre o peito e as faz o comando em chefe das suas forças, e não tem consigo outro general. Disparam-se os primeiros tiros de bombarda. Começa a fuzilaria de arcabuzes, mas nesse instante cai dos céus um terrível nevoeiro, estende-se como lubre mortalha sobre o são campo da peleja, cegando todos os combatentes. Os coligados param, perturbam-se, e Yas, porém, avança firme por entre a espessa bruma, recomendando aos seus de não fazerem alarme, e rojando-se que nem o tigre, enquanto fareja a presa descuidosa. Rasga-se num relance o nevoeiro de alto baixo, o sol de novo inunda os arraiais, atroa os ares o alaribrélico, e os coligados estremunham, dando de surpresa pela frente com o inimigo, que feroz se atira sobre eles. Começa logo então, desordenadamente, a luta corpo a corpo, numa confusão estrepitosa de homens, armaduras, cavalos e carretas, que se arrastam de roldão com um só impulso. Ninguém mais se entende, cruzam-se os ferros, partem-se as agaias, arrancam-se punhais, é cara a cara e a pulso que a luta se incendeia. Meia! O sol apino e a vitória indecisa. Um momento mais de resistência dos coligados e os Tokugawa de ceder à desproporção do número. Yas pressente a derrota, voa num galope à retaguarda, ou toma a frente das forças de reserva e aí avança com elas, empunhando seu branco pendão de rosas malvas. Ruflam metálicos tambores à vista dos brasões do chefe, tantãs retinem, os búzios ressoam a laia de trombetas. Maior levanta-se o clangor das hostes, e de um arranco, Yas rompe as fileiras dos daimos assombrados. Quem pode resistir a um tal arranco? Decepar, decepar, grita-lhe aos seus guerreiros, dardejando a alabarda fumegante de sangue. E os fracos fogem, os fortes apunhalam-se, para não deixar essa honra aos inimigos. Ao declinar do sol, Yas era senhor do campo, distribuía postos militares, pela primeira vez no Japão, armava, sob a sua espada, cavaleiros os samurais que se haviam distinguido na batalha. Para essa nova formalidade, semente de uma nobreza submissa com que havia de engrandecer-se na paz, pede o seu capacete emplumado, aparelho na cabeça e diz, ao abrochar-lhes os louros de seda escarlate. Só depois da vitória que um general deve ornar-se com este festivo toucado de gala. Na manhã seguinte fez a sua entrada triunfal em Ikone, e depois em Osaka, no meio da aclamação unânime de vencedores e vencidos. Os príncipes do sul e do oeste de Kabeshaba, humilhados, franquearam-lhes os seus domínios em troca do indulto, que ele contra a nona até aí estabelecida. Cedeu com uma demência já de perfeito feito soberano em que pese a desgraça dos seus súditos. E a partir desse momento, o herói de Sekigahara ficou sendo, se não logo de direito, mas incontestavelmente de dono e senhor absoluto do Japão. Em 1603 restabelece o shogunato, cujo posto assume, convertendo-o agora em poder hereditário, e criando assim, ao lado da velha dinastia dos Mikados, a nova dinastia dos Tokugawa. A suzerania shogunal deixa de ser desde então revogada a coroa e dependente da vontade dos daimos, para se arrogar foros de pura autocracia aristocrática, perdendo de todo o primitivo caráter subalterno de intermediário entre a nobreza militar e o trono místico. Não podendo Eas tomar do Mikado também o título para si, inventa o de Tamagrão é grande, primeiro o maior senhor, o qual, em boa lógica, não passa de um sinônimo do outro. E assim se consumou essa estranha duarquia que, 250 anos depois, tanto enleio e perplexidade veio a produzir nas relações internacionais do Japão. O império, sem deixar de ser império, passou a herdar das autoridades paralelamente heráldicas e majestáticas, igualmente supremas e respeitável ao Mikado, a quem a nação inteira venerava como um deus e o shogun, a quem ela temia como um rei absoluto, as grossas rendas do estado logo se derivaram para as mãos deste, não indo para as do outro mais que as sobras, porque ao primeiro cabia, com seus punhos fortes, prover todas ineludíveis para as coisas cada terra, ao passo que o segundo, de palmas finas e defumadas, tinha de haver-se apenas com as boas e complacentes coisas do céu. Triste nobreza é essa, da consanguinidade requintada e puída pelos séculos, que assim desfibra o organismo de uma geração até do reduzi-lo àquele mítico estado de semideus, ambígua e desclassificada condição social, inteiramente desaproveitável para o menor dos interesses da vida coletiva. O que se deu com essa ilustre descendência de Jimmu Tennō, homem tal que tomou a terra dos Ainos e fez dela o seu Japão divinizado, haveria, com o correr dos tempos, de acontecer fatalmente a sucessão dos Tokugawas, cujo último príncipe hereditário, se não houvera degenerado de todo em contemplativo místico, seria logo em seguida a revolução? Como adiante verificará o leitor, o poderoso rei de um estado independente e novo, que os seus prosélitos, fiéis ao testamento de Eas, lhe tinham preparado na vasta ilha de Ezo, ao ver em 1869 perdido, para sempre no resto do Mirujapérios a metade do trono que lhes legara o fundador da dinastia. O Taikun não quis deixar a geração da sua casa sem um frisante subtítulo como com aquele não deixou a si próprio, e deu-lhe o de Seita Shogun, Seisho Ita Jogun, que é já nada menos do que um grande programa desdobrável em questão social. Sei era, em longínquas datas, o nome do general encarregado oficialmente de expulsar do Pabaís os bárbaros invasores. Tais já o leitor o sabe, quer dizer grande, e Shogun, não o ignora tampouco, comandante-geral das forças militares, podendo-se, pois, traduzir aquele sobrenome de uma só palavra por toda essa frase. Generalíssimo destinado a expulsar do Japão os estrangeiros. E é com efeito desde essa transitiva época que se converte em feição nacional e se arvora em fórmula do governo o nativismo japonês, que até aí não passava de um frouxo e curto reflexo produzido pelo da China. O sistema político de Eas baseia-se na mais estreita e orgulhosa reclusão. O país deve fechar-se hermeticamente contra o resto do mundo e só contar consigo para viver. Diz um dos artigos do famoso Código. Quando de todo não for possível evitar a presença de quaisquer bárbaros no império, convém nesse caso tratá-los com a máxima reserva e fria polidez, cuidando ao mesmo tempo de intimidá-los logo com a exibição de respeitável aparato bélico, de armas esplêndidas e bem disciplinadas, e de forte e feliz aparência da mais brilhante prosperidade, dar-lhes por favor o que com boas maneiras peçam para suas urgentes necessidades pessoais, mas deles não aceitar, sob pena de castigo, nada em que transpareça sombra de obsequio ou sinal de gratidão e estima. e o legislador decreta a pena de morte para o súdito de japonês que se afastar das águas territoriais da sua pátria, compreendidas dentro de um tiro de flecha. Estabelece a forma que devem ter os barcos mercantes, cortando-lhes a proa em linha reta, de modo a que não possam alongar-se das costas do país, proíbe toda e qualquer navegação que seja de cabotagem, e começa a pensar nos meios de pôr barra afora os estrangeiros que se acham estabelecidos no arquipélago, ideal mais tarde realizado, exceto com o holandês, único de quem se não revoltou bril contra as duras e humilhantes condições impostas pelo governo. Eis, ao contrário do que fez Nobunaga, que se ligara aos jesuítas portugueses e espanhóis, vespos e persegue-os sistematicamente, obrigando alguns a fugirem para Formosa e para a China. Não ainda por motivos religiosos, mas porque tiveram aqueles a leviandade, neles com efeito imperdoável, de envolver-se na política do país. Pouco depois estalou a ordem de expulsar para todos os missionários Masideiori, filho de Taiko-sama, de cujas mãos Ieyasu usurpara o poder, abraça a causa dos católicos, com eles em grossas forças de que dispunha, e faz do seu castelo em Osaka um árdego centro de resistência contra o governo. O Tain, acompanhado por Hidetada, seu filho mais velho e intransigente secundador, corre ao lugar da sedição, depois de bloquear e tomar fortaleza, Redula às cinzas. Hideyori, ao lado da mãe, desapareceu com esta, devorados ambos pelas chamas, e os que escaparam de morrer na peleja ou no incêndio caíram no poder do vencedor. E então, como podiam sobreviver novos pretendentes que, à semelhança do filho de Taiko-sama, se ligassem aos católicos, e como Ies queria opor-se a todo o custo a qualquer troca de ideias com os estrangeiros e cortar pela raiz as relações com a Europa, resolveu dirimir esse último estorvo dos seus planos e, depois de fazer passar a espada os prisioneiros, ordenou a matança geral dos cristãos, poupando apenas aqueles que abjurassem e em público tripudiassem sobre um crucifixo, como fizeram os holandeses. Muitos católicos, porém, preferiram deixar que lhes despedaçassem o corpo a terem de despedaçar a alma pelas próprias mãos e, afrontando o furor do déspota, agruparam-se foragidos e ganharam, sem esperanças de salvação terrestre, os rasos sertões e país feito de litorais. O descarável Tokugawa lançou-se pronto do encalço deles, e os míseros acossados, impelidos pela aflição, concentraram-se nas ruínas do castelo de Shimabara, em Nagasaki, enorme pardieiro ou adono perto do golfo. A resistência era impossível, mas a angústia e o desalento viraram-se em força cataléptica, e o Taiko teve de lançar mão da artilharia e dos seus veteranos de Sekigahara para tomar de assalto aquele pobre baluarte do desespero. Uma onda voraz de lanças acirradas redbem dentro do arraial em ruínas, e 37 mil cristãs são trucidados, enquanto outros, fugindo malferidos às férreas garras do inimigo, arrojam-se das altas fragas do Papenberg nos abismos do Golfo. Foi completa a exterminação dos apadrinhados da cruz, e com o sangue desses mártires secou para sempre na terra do extremo oriente a árvore do cristianismo, já então frondosa e aromática, e a sombra da qual haveria, sem dúvida, de germinar, e florescer, frutificar com o tempo, o que hoje falta à japonesa para ser uma nação perfeita. Malogrados bens, cuja semente todavia fora posta naquela mal-aventurada terra pela mão piedosa de São Francisco Xavier, o imortal apóstolo das Índias. Ieás, uma vez fechada e mais os seus compatriotas dentro do torrão nativo, demarca e traça com mão segura e taumaturga lucidez de espírito a linha de conduta para essa nação que já era inteiramente dele, não escapando ao seu encabrestante código das senhas. Nenhuma das classes subquilás, nem mesmo as excrescências sociais, como por exemplo o enxurro dos roninos que ficaram reduzidos à triste condição de espiões políticos, porque no entender do Confúcio japonês, o segredo de bem dirigir um estado consistia principalmente em saber utilizar com vantagem todas as moléculas, boas e más, de que se constitui o complexo organismo de um povo. Eis o que, com o seu pitoresco estilo, diz: a página do manuscrito perdeu-se. Aplique cada qual a si próprio este princípio e só não será fi quem não quiser, pois do saber viver nasce o sorriso, e do sorriso nasce a fortuna. A vida é sempre um útil instrumento de felicidade. O caso está em saber servir-se dele. Depois de disciplinar hierarquicamente a população, vão fichar regras os limites dos canteiros sociais, traçando o lugar preciso de cada grupo, de cada família, de cada indivíduo. Com a tábua rigorosa dos seus direitos e dos seus deveres, IAS penetra com a lei pelo íntimo da vida privada e regula como se deve comer, beber e até sentir. Ao samurai, entre outras muitas coisas, recomenda a ele: não consinto que a mulher se envolva no ato mais insignificante da tua vida pública, como por tua parte não intervenhas no seu governo doméstico. Não deve a galinha vir cá fora ao terreiro cantar ao romper da alva, nem deve o galo meter-se no ninho a chocar os ovos. Esta lei firma quais hão de ser daí em diante os recíprocos deveres entre as duas clássicas nobrezas que encontrou estabelecidas, e quais as novas relações que devem existir entre a cacórdia dual e o shogunato, conserva as regalias dos daimos e assegura-lhes o senhorio feudal, exigindo porém que venham todos eles periodicamente a Goten em Nama para testemunhar ao shogun a sua fidelidade política, faz o elogio e multiplica as honras da classe militar, agora regularmente constituída pelos samurais, mas impõe que ela se não arme senão à ordem do shogun, só em caso de guerra por este oficialmente declarada. E finalmente cria uma nobreza à parte, exclusivamente sua, dá-lhe senhorios e direito de levantar castelos. Faz enormes concessões de principados territoriais à sua descendência viva e por nascer. E a semelhança de Yoritomo em Kamakura, estabelece uma nova capital em Edo, que mais tarde devia chamar-se Tóquio. Quanto ao imperador, invulnerável símbolo, ligado por mil vínculos morais à própria alma do povo e superior a todas as lutas partidárias, vendo o Taikon que jamais poderá fundá-lo na terra, nem varrê-lo para os lados, toma o expediente de despedi-lo para o céu, quer dizer, enquanto com uma das mãos lhe cerceia até o extremo a autoridade política, chegando a vedar-lhe a corte intervir nos negócios do Estado, com a outra lhe dilata exageradamente o prestígio divino, e faz dele a sumidade metafísica e ultra-espiritual do governo, transformando-lhe o trono em um altar sem Deus, a submissão e a fidelidade dos seus súditos em um culto religioso e vago, balbuciado apenas por cerimônias convencionalmente piedosas e distraídos votos de fé, transcendentalizando-lhe, enfim, a supremacia até lhe apagar de todo o último vestígio de realidade e dar com ela em águas de quimera. Nesse trono mágico, já sem vislumbre do cetro nem de coroa, não se senta um monarca, ergue-se uma sombra divina, desprendida do solo, e cuja fronte se vai perder no infinito por entre nuvens de sonho alucinado, miragem editária de um der supremo que existiu há 2000 anos. Simbo abstrai rato de uma onipotência que nada pode. Já nem sequer é o Papa Privativo Japão, esse pobre imperador, 0108. É um mito, é uma alegoria eponímica, é um fantasma que veio do céu e voltará para lá, sem haver toacado com as plantas na imundície terrena, atravessando a vida amortalhados na sua alva de gorgurão sem mácula, apenas guarnecida ao meio das amplas mangas com as heráldicas crisântemas imperiais, cativo espectro, cujo mesquinho âmbito de ação, o Taiyuan foi, com as suas garras implacáveis, cada vez mais apertando até que o restringiu aos degraus do santuário, onde brilha já 22 séculos. Inalteravelmente, o espelho de Amateras, mãe formosa da anti-humana dinastia do prisioneiro. E agora aí de rastros, a unimissão dessas alma penada, que ainda não habita o céu e nunca viveu, é orar, suplicando noite e dia aos seus antepassados do império a salvação espiritual desse povo simples e querido dos deuses, que lá fora, nas estradas cheias de sol, correndo atrás do arroz de cada dia, esfervilha feliz e risonho, orgulhoso de se ver isolado do resto bárbaro do mundo pela mão ciosa e férrea de Tokugawa Ieyasu, a quem, de resto, o então rei da Inglaterra, Jacques Yee, chama no alto da sua respeitosa correspondência de tempo. Sua Majestade, Shogun do Japão, tendo estabelecido a sua capital em Edo, o Taikun faz edificar por 300.000 obreiros o famoso Shiro Shogunal, de abundantes e tortuosos canais, que ainda hoje são a felicidade dos olhos de quem passeia em Tóquio, inexpugnável propugnáculo para quéplas acacas de fôlego largo e tiro curto, e atualmente gracioso papar que sui generis palácio imperial de sua majestade Mutsuhito. E aí, pois, há pouco menos de 300 anos, instalava-se Eias com a sua esplêndida corte, em que luziam, em na vistosa gala de seda e ouro, 55 fidalgos do seu conselho privado, originalmente intitulados Shimaguns, e os nobiliárquicos Matsudairas, cortesãos honorários e adventistas que, em caso de necessidade, tomavam parte no conselho, e os Hatamotos, em número de 80 mil, que eram os vassalos diretos dos Tokugawas e gozavam da subida honra de poder assistir às cerimônias shogunais, e os Kobemins, nobreza puramente militar, ganha na guerra, formando a ordem de cavalaria japonesa instituída no campo de vitória de Sekigahara, aos quais não era dado penetrar nos recintos majestáticos do Shogun, mas que podiam dirigir-lhe a lavra acampamento ou nas praças fortificadas, e enfim os infinitos samurais, menos que cavaleiros, um pouco mais que simples soldados, a quem cabiam os postos subalternos de comando no efetivo das forças, com direito a ganhar título nobreza e transmitir mexilhos às suas vantagens militares, e ainda com a prerrogativa, para eles muito estimada, de poderem trazer, em vez de uma, duas espadas à cinta. Estes, como os fidalgos de alta linha, não casavam senão dentro da própria classe, tomando, porém, do povo as concubinas que quisessem. E as, como para se não servir da religião do imperador, ou talvez cedendo ao seu temperamento ostentativo de homem de espírito, para o qual o fausto e o brilho eram viva necessidade como era o aplauso público. Toma sob a suede o budismo que ainda se não tinha levantado do abatimento em que o deixara Nobunaga. Restaura-lhe suntuosamente os altares e traça com apurado bom gosto o homérico plano dos templos de Nikko na montanha sagrada, destinando-os à magnificente necrópolida das suas próprias cinzas e das de sua dinastia, templos aonde levarei aí o leitor e que são indubitavelmente os mais belos, mais artísticos e mais opulentos de todo o Japão antigo e moderno. Com a direção inteiramente nova que Ias deu ao espírito de sua raça, imprimindo-lhe o cunho original do seu próprio espírito, criou-se a renascença japonesa, depois dele as artes e as letras ressurgem em plena eflorescência, atingindo no século seguinte um grau de elevação e pureza que nunca um até aí tinha aspirado sequer. A sua minuciosa e individualíssima lei deu logo ao japonês tal consistência e tal homogeneidade de caráter, que desde então a vida desse povo ressalta harmoniosa, inteiriça e original, uma bela obra concebida e realizada de um só jato por um autor de gênio. Fechando deliciosamente a sedutora pátria a curiosidade inturna e a grosseira cobiça dos ocidentais, foi que conseguiu fazer, nem só a unidade nacional, mas a glória artística do Japão. E a esse largo feriado de reclusão e de paz, durante o governo dos Tokugawas, que o mundo do culto viu século XVIII do Extremo Oriente, o século de Okuzai e Utamaro, para citar apenas dois nomes já vulgarizados por Edmond de Goncourt. Século em que o japonês se constituiu em primeiro e mais poderoso artista decorador de todos os tempos.